Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o Poeira Cast. Chegamos com o episódio número 379. Temos hoje Grateful Dead como assunto principal, no nosso bloco principal, o assunto do programa. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com José Damiano, Bento Araújo e Sérgio Alpendre. Bento Araújo está a rigor, não tem nada de ultrajante, mas está a rigor com a camisa do Grateful Dead, que inclusive ela tem as cores da unificação das raças, né? Ela é amarela e tem vermelho e verde.
É isso que o Dead promove também, entre outras coisas, né?
Interessante. Simpatizo ainda mais.
Eu com 300, eles. Mais de 380 programas, né?
Olha mais um Vida Casaca.
De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Eu tenho uma reputação a zelar. Não, brincadeira. Antes a gente vai falar o que andas ouvindo, meu companheiro.
Posso começar hoje?
Além manda de Grateful bola. Dead.
Bom,
manda ver.
Tô ouvindo o álbum Flow Motion do Can.
Olha.
Até mandei no WhatsApp aqui no nosso grupo fechado
tudo
do Sérgio
que Talking Heads queria ser. É isso?
Falei, aqui, ó, vocês ficam aí provocando, falando que o King Crimson dos anos 80 imita o Talking Heads. O que é verdade.
O que é verdade.
Mas, na verdade, o King Crimson e o Talking Heads imitam o Can do Flow Motion, né? Um acredito. Álbum de 76. É. Pô, tem muito de Talking Heads. Você ouve e você fala, nossa, é um Talking Heads antes
mas
do
mas mesmo
tempo,
o Can assim. Anterior, né? O Can do Future Day já tem uma coisa ali de...
É bem interessante já, né, Sérgio? E aqui, já sem o Damon Suzuki e tal, né? Mas é um álbum muito legal, inclusive em termos de gravação. Ele foi gravado usando aquela técnica binaural, né, de gravação. Que com dois microfones, eles querem imitar, eles querem ter uma sensação de 3D, né? Um estéreo 3D, e é um álbum feito para você ouvir no fone de ouvido. Se você ouvir nos falantes, não tem o mesmo impacto. Então é um álbum muito legal de você ouvir com fone de ouvido de qualidade, assim. Já que a gente tá com parceria com fonesdeouvido.com.br.
Olha,
acho que vem na hora certa aqui essa audição do Flow Motion do Can. É um disco que eu recomendo para se ouvir, claro, com fones de ouvido. E... é muito bacana, é um disco muito legal. Já é uma outra fase do Can, né? Mas é um disco que eu gosto muito. E acho que foi um disco influente pra bandas como o Talking Heads, por exemplo.
É engraçado que ninguém pensa nisso, né? Não é muito... ninguém pensa no... no... mas pelo que eu lembro dele, eu acho que faz sentido, sim. Faz muito
isso
século.
É um belo assunto. O Levitation, do Rockwind, na contracapa do vinil, tá escrito a Headphone Album. Pequenininho,
olha só, cara.
Ali. A Headphone Album. E é muito mais interessante você quando você ouve ele no vinil. Que foi o caso por causa da mixagem, né?
Uhum. Mas aí
da mixagem eles colocaram
fone
bastante...
de ouvido bom, né?
Então, qualquer fone de ouvido estéreo já dá pra perceber o que eles fizeram na mixagem em termos de separação
esses
de canal.
Esses que vem em celular, por exemplo, não dá, né?
Então, na verdade, dá. Você vai perceber menos as diferenças do que tá em cada canal, né? Mas é o mesmo caso. É o caso de muitos discos, mas é claro. Mas o caso do que eu citei do Rockwind, porque cita.
Cita que
atrás, né? Citei porque cita é ótimo, né?
Não,
porque tá escrito atrás.
Talvez seja o disco mais... clássico a se ouvir com fone de ouvido.
Que
né?
Eles, que experimentou melhor nesse.
Mas ele é quadrifônico, né? Teria que escutar com quatro alto-falantes.
Não, ele foi tem versões em estéreo também.
Esse quadrifônico é que alguns álbuns eram lançados, naquela época, eram lançados como quadrifônicos também. Porque
a maioria é estéreo nas edições.
Porque era um experimento da indústria fonográfica. Então o Prisma foi bem nessa época, né? Foi lançado bem nessa época dos quadrifônicos. Quem vai?
Posso falar? Tenho ouvido um fenômeno italiano, é o Vasco Rossi. O Vasco Rossi é um fenômeno porque o ano passado, em 2017, ele quebrou o recorde mundial de shows pagos, que era do Paul McCartney no Maracanã.
Caramba!
Eram 186 mil pagantes do Paul McCartney, estava no Guinness Book. E o do Vasco Rossi foram mais de 220 mil ingressos vendidos num parque em Modena. E comemorando os 40 anos de carreira, né? E só shows de um artista só, é recorde show, de ingressos vendidos para show de uma, né? Pagos,
shows,
né?
Pagos.
E esse recorde até então, desde 90, era do Paul McCartney, né? E o Vasco Rossi é um cara muito peculiar, porque ele tem uma carreira bem de rock star mesmo. Sim, teve preso, envolvido com drogas, foi pego com cocaína e problemas de saúde. O guitarrista dele morreu de overdose em 90, o parceiro dele, músicas. Então tem uma coisa assim bem rock and roll, e as músicas dele são muito legais, porque elas são sociais, né? Ele usa temas sociais e elas são assim empolgantes. É meio Bruce Springsteen ele no palco, assim. Ele é um cara meio... Assim, ele tem um magnetismo todo especial. Mas ele
flertou com prog também, né?
Também, no começo.
Eu lembro que eu tenho um disco duplo lá, não sei se eu comprei com você até. Que é um disco com uma capa meio amarelada, é um duplo CD duplo ao vivo.
Ah, eu sei, é o duplo ao vivo, né?
É, e é de 72, por aí, 73.
Não, ele fez 40 anos de carreira agora em 2017. O primeiro álbum dele é de 77. Saiu em começo
então de 71. Então é depois disso?
É, não, quem tem discos progressivos antes de fazer sucesso é o Ricardo Cocciante.
Não é. Também não é o Franco Battiato, é o Vasco Rossi. É, o
Vasco Rossi ele é mais,
data,
ele é mais
então.
Rock and roll, assim. Ele tem umas canções que contagiam. E
é, deve ser 78, por
as
aí.
As apresentações dele são vibrantes, né? E agora ele estava meio parado e voltou, tem um problema de saúde. E voltou em 2017 e fez esse concerto monstruoso em Modena, que é a cidade dele, né? Que bateu o recorde de ingressos vendidos no mundo.
Que loucura.
220 mil ingressos vendidos e 5 mil ingressos de cortesia.
Nossa.
Então é. E a Itália tem uns fenômenos assim, né? Renato Zero, Claudio Baglioni, o Giovanotti de Napoli, de rapper, que também lota estádios e o resto da Europa ninguém nem sabe quem é, né?
Engraçado isso.
E eu gosto de procurar alguns cantores italianos para fugir um pouco do
eixo. Você acha Vasco Rossi mais legal que o Franco Battiato?
Não, musicalmente o Franco Battiato é mais legal, assim, mais experimental.
É, ele
Vasco
mais
Rossi, ele
prova,
tem uma veia rock tudo. Pop, assim, tá. Assim, mas ele é empolgante. O Franco Battiato é mais cerebral, né? Tá. Eu conheço todos os discos dele, mas o que eu conheço é muito bacana.
Bom, eu tô ouvindo uma dupla. Engraçado, é uma dupla caipira americana, né? Geralmente o country americano é mais o cantor, não tem muito o negócio da dupla. Geralmente é os grandes clássicos, né? Hank Williams, Bill Monroe e tal. Aqui é uma dupla que fez bastante sucesso, que são os meninos Jimmy and Johnny, que inclusive que eles eram cantores country nos anos 50 e 60, e eles gravaram pela Chess Records, além de outras gravadoras, gravaram pela Decca também, mais do que pela Chess, gravaram também um pouco pela Capitol, mas gravaram pela Chess. É interessante uma cantores country gravando pela Chess. E eu tô ouvindo uma coletânea deles da Bear Family, chamada muito, muito boa, chamada If You Don't, Somebody Else Will. If You Don't, se você não fizer, alguém vai fazer, né? É isso. Jimmy and Johnny.
E eu tava ouvindo Asia novamente. Eu tenho dessas coisas de redescobertas, né? Eu lembro que eu até falei com o Bento de redescobrir o Odyssey do Yngwie Malmsteen, né? Que não foi um disco que eu nunca gostei, sempre achei fraco, e de repente eu ouvi assim e falei: caramba, esse disco é bom. E agora foi com o Alpha do Asia, que eu achava sempre um disco ali legal, mas bem inferior ao primeiro. Agora eu falei, não, é muito bom também.
Quem tá nesse disco?
Tá o Steve Howe ainda tá.
Tá.
É bom. O último com o Steve Howe. E pra mim a música Midnight Sun tem o melhor solo de guitarra dos anos 80, assim. É deslumbrante esse solo.
Você postou
é muito
essa
bonita.
Música em algum momento das conversas?
Sim,
aí
sim.
Nossa,
um solo lindo, lindo, lindo do Steve Howe. Eu achei... É. E a melodia, a voz linda. Do John Wetton, é uma melodia diferente, eu achei. É. E gosto muito também do começo, daquele começo da Never in a Million Years, né? Quando começa a Fly Angel, eu acho muito lindo esse começo, assim. Então o disco tem umas surpresas, ele não é fraco como eu... Fraco não, mas ele não é tão apagado como eu lembrava, ele é um disco muito bom.
O Angel é subestimado, né?
Eu acho subestimado. Esses dois primeiros. Esses dois com Steve Howe, assim, acho que são muito bons. Depois já ficou uma banda comum.
Lê comentários? É isso?
Vamos, Cadinho.
Vamos pro 374, é isso, Pentão?
374.
Vamos... Tá. Então vamos na ordem do que estamos fazendo, né? O programa 374, que foi rock e futebol, tem como... Primeiro o Gabriel Fernandes aqui, logo depois de ter ouvido o programa, já acertou que era o Santana em 71 no Brasil, né? É, Roberto Arara, o nosso Roberto Arara, de salve, salve galera do Poeira. Bentão veio trabalhar hoje, queridão. Eu sei que é marca registrada do Quem Não Faz Toma, do meu brother Tatola, mas não resisti em brincar contigo com o maior respeito. Desculpa aí. Eu leio às vezes o comentário inteiro porque eu não fiquei lendo antes pra filtrar, tá, pessoal? Programa muito legal hoje, tema bem bacana. É, sobre minha mensagem do programa de multi-instrumentistas, eu não disse que vocês não falaram do Hermeto, pois vocês falaram. Ah, acho que é aquele negócio. A gente entendeu que ele tinha comentado que a gente não tinha falado, né? É, hoje vocês esqueceram Ronaldo e os Impedidos, é verdade. Se eu, engraçado eu ter esquecido de falar, porque eu sou amigo dos caras da banda. Se é que eu esqueci de falar, porque eu sou amigo dos caras da banda, inclusive são todos. O Bento também conhece, um cara que é atualmente da banda dele, conhece muito bem. O Bento conhece vários, mas principalmente o nosso Daniel Kidd, né?
Daniel Kidd, nosso menino.
Você já leu esse comentário antes?
Em outro acho programa? Que não. A gente já leu 374? Acho que não, né, Pintel?
Não, Sérgio.
Que estranho. Parece que eu já ouvi isso.
É verdade. E
ele cita aqui a música Camisa 10 do Luiz Américo, né, Cadinho, no programa de futebol.
É.
E você até respondeu pra ele
aqui. É, eu respondi aqui, porque realmente Camisa 10 é uma... Camisa 10 da seleção. Essa música, não é? A que ele tá se referindo, eu acho muito legal. E o Roberto Arara de novo aqui... Ah, o mesmo comentário. Gostaria... O Lucas de Mello gostaria de citar Público do disco Imira... Putz, meu, é o disco do Taiguara que eu não tenho dificuldade de falar o nome mesmo. Imira Taíra Ipi do Taiguara. Nossa, grato ao José pela indicação em algum PoeiraCast passado. O mais curioso, continua aqui o Lucas de Mello, o mais curioso nesta faixa é a citação que a bola campeã hoje é alemã, referindo-se à Alemanha campeã de 74, a Alemanha Ocidental, né? Mas que se encaixa para os dias de hoje, pelo menos até o dia da final. Claro que esse programa foi gravado durante a Copa do Mundo, lembrando.
É, Lucas, você sabe que eu lembrei dessa música durante a gravação do programa, ela veio na minha cabeça, é fantástico, eu amo esse álbum também, assim como o José e nós aqui, mas assim, eu não citei porque eu não lembrava o nome da música, mas eu lembrava que tinha essa referência a futebol e a Alemanha nessa música do Taiguara.
E o Vandré Santos, depois de um programa sobre o Yes e um sobre o Emerson, Lake & Palmer, o que vocês acham de um com o King Crimson? Legal.
Demorou.
Lembrando que o King Crimson foi capa de uma poeirazine lá nos idos tempos, né?
E olha o que o Ian...
Por isso que confunde, né?
Olha que teve o Ian capa da poeira comenta, com o King mas Crimson. Olha o que o Ian comenta embaixo.
O Ian Schwanz, o programa número 5 é sobre o In the Court of the Crimson King, eu não lembrava. E o 76 sobre o Discipline, mas o King ainda merece um programa sobre o Red e um sobre a história completa.
Já fizemos dois programas, mas não falando da discografia.
É, que barato, né? Muito louco isso. É, mas realmente cabe um programa sobre o King Crimson, né? É. É, o Daniel Fields, ou Daniel Fields, eu não sou empresário do Ramones e nem brasileiro. Low, deve ser o Low.
Que a gente brincou com o Danny Fields, né?
É, Danny Fields. Mas qual as cinco maiores bandas de todos os tempos?
Nossa,
pô, meu, que pergunta difícil. Pergunta qual a maior, que é mais fácil. É mais fácil falar a maior do que as cinco maiores.
É mais fácil falar a, né? Uma só.
The Clash, Sérgio.
E o Parf? Fala.
Você tem cinco?
O José tá longe.
Tá longe,
o engenheiro de som tá aqui reclamando que o José tá longe do microfone.
Você lembra falar na ordem que eu sei.
Beatles,
não, sem
Blues.
Sem ordem. Não, Beatles eu não conto.
Então são as seis.
Moody Blues, Beatles. Beatles não. Moody Blues, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin e Bee Gees.
Olha, Led Zeppelin, José, me surpreendeu.
Assim, me surpreendeu também.
Surpreendeu, hein? O homem que falou, mano, por sua vida falando do modo Led Zeppelin.
Não.
Não sou bom. Tô brincando.
Mas não, sou tão estimado.
Ó. Tá no top 5.
Tá no top 5 de banda, é claro que tá. Mas olha, então Rolling Stones,
Moody
Blues, Led Zeppelin, The Who e Bee Gees.
Olha só, hein?
Eu adoro todas aqui, ó.
Você vai fazer seu top 5? Não,
não fala Beatles, Beatles pra mim é que nem Belé, não põe em jogo assim.
Difícil demais.
Você não vai fazer top 5 também?
Puta, eu acho que não sou capaz.
Mas o The Clash tá ou não tá?
Ih, agora
não sei.
Olha, no meu talvez esteja.
cinco maiores bandas. É. O bom
que
é que
a melhor banda do período, quero saber se tá no top 5. Se esse período entra no top 5. Quero saber. Que é quero saber, pô.
Então tá.
Porque
então
agora
tá
tirar da reta agora.
Então tá bom. Então tá bom. Vou falar. Electric Light Orchestra, Moody Blues, Beatles também não conta, pronto. Vou usar essa prerrogativa.
Isso não existe, cara.
Electric Light Orchestra, Moody Blues, Gentle Giant, Clash. Mas isso varia. Eu vou dar 5 hoje. E Led Zeppelin, claro. Led Zeppelin tem que estar.
Nossa, não tá aí.
Então yes,
vamos fazer o meu aqui também na hora.
Por isso que muda. Amanhã entra o Yes no lugar de algum.
Olha o estrago que causou o Daniel Fields aqui. Ó.
Daniel Fields mandou no nosso peito essa.
Ó, já que é pra fazer, então eu vou. Só lembrando que as datas de validade são curtas, né, das listas.
Isso é muito importante.
Ó, conforme a gente tá ouvindo outras coisas.
Já que porque eu vou citar os meus top 5 hoje. E ainda bem que o enunciado pede as 5 melhores bandas. Porque não entra cantores, não entra artista. Quer dizer, é uma prerrogativa para poder se isentar falar artista solo em geral.
Tem Bob Dylan.
Eu ia falar o Zappa, pô.
Zappa.
Não, você pode falar, mas eu.
Eu vou me aproveitar
para me isentar. Também grupos vocais que tem vários que eu adoro. Embora talvez nenhum entrasse nos top 5. Mas enfim, bandas mesmo, que os caras são instrumentistas. Vai. A primeira, número 1, desde tempo que uma vitória valia 2 pontos, é o Motorhead. Me respeita porque eu sou fã do Motorhead desde o tempo que uma vitória valia 2 pontos. E que o goleiro podia pegar recuo com a mão. Então, Motorhead. Hoje, tá? Queen, Led Zeppelin, Beatles e Clash. Pronto.
Então é um bom. Olha, Led Zeppelin tá nas 3, Betel.
E o Clash entrou, hein? E o Clash entrou nos dois. Olá, José.
E aí, Betel?
Bom, eu vou ter que falar.
Tem que falar.
Mas é 5 bandas que eu mais gosto, não é as mais importantes.
Não,
as
que você mais gosta.
Não são as melhores.
As 5 que você mais gosta de todos os tempos no momento.
Pode ser isso. Manda ver.
Bom, vamos lá.
As 5 que você mais gosta.
Acho que vocês, quem é meu amigo aqui, sabe, né?
Gentle Giant Free, eu sei.
Grand Funk Railroad.
É, Gentle Giant. Óbvio. Grand Funk Free.
Free. Thin Lizzy. Led Zeppelin.
Ah, bom.
E. Eu ia falar o Zappa, mas o Cadinho, eu acho que eu vou nessa do Cadinho. Eu ia falar o Zappa. Não, mas não vou falar Mothers of Invention, eu valeria e tal.
Usa esse argumento do Cadinho.
Eu vou usar. Aí eu não preciso falar Bowie, nem Neil Young, nem Hendrix, nem Zappa.
Boa.
Mas uma banda. Então, Van der Graaf Generator.
Aê, Betel.
E sabe que
se eu usasse todas as listas.
Se eu usasse essa prerrogativa do José de não ter Beatles, que é uma coisa pra facilitar, né?
É, pra facilitar.
Você fala de jogador e fala de Pelé, não existe.
Você ganha um.
Se eu tirasse.
O Pepe falou que, quando perguntaram pra ele o melhor jogador, tá, o Pepe do Santos, né?
Sim.
Ele falou, não, fulano de tal, mas o Pelé não conta que ele é de outro planeta. Então eu tenho essa ligação sentimental, então vou ser desonesto toda vez que tiver Beatles no meio. Então por isso que eu, por esse motivo, eu excluí.
Não é desonesto porque é a sua preferida, né?
Você
poderia.
Eu nem vou falar o que eu ia falar, desculpa, porque eu ia cometer. Não, foi bom. Porque eu nem vou falar o que eu ia falar, porque eu ia cometer atrocidades aqui. Eu ia cometer injustiças maiores, deixando uma. Eu tirasse Beatles pra colocar. Não valesse Beatles pra colocar mais uma banda e tal, eu ia aumentar a injustiça, porque ia ficar mais uma banda de fora e tal, pra colocar outra e tal.
Eu tive que tirar Yes, que eu adoro Yes.
Eu deixei fora a Gênesis também.
Agora, essa cinco que eu falei não é passageira, assim, eu já tô com uma idade assim, tô suficiente. Eu prefiro
a passageira.
Você é jovem ainda. Eu já das minhas idades.
Sou
já
velho,
tenho que saber, assim, já escolhi.
Vai ser difícil descobrir revisitar uma banda que
você é honesta.
Pra mim,
acho que eu vou mudar, assim.
A Led Zeppelin é a única que tá nos top 4.
É a única que tá nos 4. E pra mim, assim, a única que muda. É a quinta mesmo, é o Clash. Porque Elo, Moody Blues, Gentle Giant,
E qual que é a outra que eu falei? E Led Zeppelin, pra mim, vai estar sempre.
A melhor banda desse período, ó, tá? Warrior on the Edge of Time.
Mais 10 minutos.
Mais 10 minutos. É que o...
Mais 10 minutos
aqui. Só uma posição
pra
várias bandas que eu adoro.
Mais 10 minutos, o Clash não tá indo entre as 10.
É tipo a Warrior on the Edge of Time. O Clash é a nova Bélgica, né? Se tivesse mais 10 minutos, tomaria um gol do Brasil. Caía da Copa, velho. Imagina, se tivesse mais 10 minutos, o Hazard fazia um gol de contra-ataque.
Meu, tava difícil eles arrumarem um contra-ataque ali, hein? Aproveitando que a gente tá lendo os comentários do Rock e Futebol, né? Mas o Parfit, nosso querido Parfit Jim Balsanelli, ele que é de Piraberaba, Joinville, Santa Catarina, o nosso querido baixista dos De Pira, diz que ao citar You'll Never Walk Alone, impossível não lembrar de Fearless, do Pink Floyd.
Esquecemos,
cara, eu vou espirrar.
É, Fearless que tem a gravação lá da torcida do Liverpool, né?
É verdade.
É verdade.
Esquecemos de comentar.
I'm so sorry. I'm so bored with the... Olá, bom dia, diz o José Carlos Soares. Desculpe fugir do ótimo tópico da última semana, mas estou fazendo uma maratona. Tem esses também, né? O pessoal vem na maratona e o José Carlos Soares continua. Escutando várias edições do programa e queria muito saber de quem é a música que toca durante uma vinheta propaganda sobre a assinatura do Poeirazine e tal. E ele dá as coordenadas aqui. E o Isidoro já respondeu aqui, ó. Primeira pergunta, ajudando o mestre Varanda, antes que eu chegasse, ele já chegou. Supermarket Blues, do Eugene McDaniels, olha só. E a abertura é aquela que continua até hoje, que é a do Deep Purple, Coronarias Redig, outro nome difícil de falar. O Parfit, mais uma, que José, a música da vinheta, Supermarket... Ah, também falou sobre o mesmo assunto.
Uhum.
O Melquisedec, falando em nomes difíceis, esse até que é fácil. Melquisedec, nome de craque de alguma seleção que eu não consigo identificar.
República Tcheca.
Salve, salve, pessoal do PoeiraCast. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo programa. Vocês conhecem demais e esse formato de bate-papo deixa ainda mais legal e dá até a impressão de que estamos ao lado de vocês. E volto a fazer aquele parênteses, é exatamente essa a intenção, o amigo estar junto com a mesa redonda. Ele continua, junto com o programa do Maurício Valadares, são de longe os top 2 do Brasil, olha que legal. Que
legal, Ronca Ronca, né, do Malval, sensacional.
Legal, Malval. Estive um tempo ausente, mas estou colocando em dia os programas atrasados, isso é muito bom, em ordem cronológica. O tema futebol e rock foi muito bem lembrado e, mais uma vez, fico chateado de não ter a Escócia na Copa, para a alegria do Rod Stewart. Aproveito e faço uma saudação ao pessoal da Galo Metal e da Galo Rock Band. Ah, porque além da torcida Galo Metal, tem também a Galo Rock Band, que fazem um belo link entre o futebol e o rock aqui em Minas Gerais. Eu acho que eu não falei no programa, mas eu lembrei da Galo Metal, que a Galo Metal tem o... Inclusive aquele... A caveira do motor, o War Pig do Motorhead.
Foram garçadas no domingo.
O War Pig do Motorhead na bandeira que eles têm lá no Mineirão. Era no Mineirão, né? O War Pig do Motorhead, mas não o tradicional, o da capa do Marshall Dice, se não me engano.
Ah, é, cadê?
E se não me engano, eles têm como na faixa as letras do Iron Maiden.
Ah.
Né? A fonte da letra do Iron Maiden, do nome do Iron Maiden.
Eu só pra encerrar aqui, Cadinho, eu queria pular aqui pro Ernesto Paulo.
Tá.
O Geraldo, ele fala aqui, né, pra gente falar da invasão das bandas cover e tal, mas o Ernesto Paulo Sebin, que é um grande amigo meu, grande apoiador aí do PoeiraCast, da Poeirazine, do Lindo Seu Delirante e tal, ele manda uma mensagem pro José. Ele falou que, José, Moody Blues não pode faltar em nenhuma lista.
Uhum.
Acertou a sua lista.
Acertou uma lista do José.
Do José, né?
Olha aí, Ernesto.
É isso.
Nossa,
aí.
É incrível. É, não,
Ernesto, jamais só...
E aliás, é de São Carlos.
Se você estiver vivo com 90 anos, a gente vai estar aqui e vou estar citando essas 5. Moody Blues com certeza, né?
Moody Blues com certeza.
Não, é verdade. A minha lista continua, ainda pelo menos, é transitória, né? Porque eu ia falar aquela hora que eu poderia incluir os specials nessa lista. Por isso que eu estava falando. A lista agora. Eu ia falar o seguinte: se eu fosse usar essa prerrogativa de tirar os Beatles, eu colocaria os specials. Mas eu preferi não falar, porque, meu, como é que eu vou colocar os Specials, que é a banda que eu mais estou ouvindo atualmente, e não colocar os Stones? Pô, é difícil, né? Aliás, os Specials abriram para os Stones recentemente. Show em Coventry.
PoeiraCast. precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Boa. Esse programa foi um pedido do ouvinte.
De ouvintes, quem? Eu acho.
Ah,
acho que foram mais, foi mais de um.
Gênios.
Então, tem tantos ouvintes. O Caio
que pediram. Que pediram Grateful Dead. Que os nomes deles seria a duração de um show do Grateful Dead. Fala o nome de todos. Mas vamos lá. Tem dois especialistas comendo. Em Grateful Dead aqui
não,
na mesa.
Eu não sou, não, né? Tá vendo?
Não, comparado comigo e com o José. Sim.
Não, perto dos...
O especialista é o Bruno, a gente devia ter chamado ele, aliás.
Ou o William, ou o Flavinho.
Nossa,
o
William.
É, o William.
Ou o João Pacheco, que é o Captain Trips, né?
Ah, é. Bom assunto. Vamos falar quem são os fãs do Grateful Dead.
Eu sou fã recente, né?
Eu convertido recentemente.
Eu me converti recentemente. Igreja, e não me arrependo.
Já que o Grateful Dead é uma seita, né?
É,
eu, por muitos anos, eu fui o único fã de Dead aqui da mesa.
É verdade,
né?
Você ouviu um monte.
Mas eu só conheço 5 fãs de Dead no Brasil, infelizmente.
Ah, não, quem são esses que eu citei?
Comigo,
então, Fernando Dillon, Wilson, Flavinho, William e o João Pacheco.
Aí eu sim. Agora,
pô. Aí você agora, 6. O Bruno exatamente. Não conhece pessoalmente.
Entre
Bruno...
os seus amigos, né?
É, então, o mas Bruno eu tenho vários amigos que ouvem
música. Música. Aliás, eu queria dedicar esse programa ao Bruno Cursini, que me ajudou a. Me ajudou a entrar pra seita. me apresentou enquanto a gente jogava sinuca, ele botou o From the Mars Hotel.
Mas pra iniciar,
eu fui.
Desculpa, Sérgio.
Não, manda ver. Manda
não, eu quero, tipo, fazer uma declaração aqui sobre o Grateful Dead, que o pessoal sempre fala, né? Ah, a psicodelia de São Francisco, o Dead é uma banda psicodélica de São Francisco, assim como o Jefferson Airplane e tal. Na minha opinião, o Dead é uma banda tão legal, tão bacana, que fez coisas tão diferentes, né? Ao vivo, principalmente, não só em estúdio, que eu acho até subestimar um pouco os caras, falar que eles são só uma banda psicodélica de São Francisco. É que nem falar que o Allman Brothers é uma banda de rock sunista. E que nem falar que o Steely Dan é uma banda de yacht rock, por exemplo.
E que os Ventures são uma banda de surf music.
Exato.
Urban
ou os Beach Boys também, né?
Santana é uma banda de São Francisco, né?
É, eu acho que é muito que pouco, assim. Acho que os caras foram muito além disso, assim, né? Você concorda,
senhor? Concordo totalmente. Aliás, eu me surpreendi quando eu resolvi, depois de entrar pra... Não, eu ainda não tinha entrado, mas eu tinha me surpreendido com o Mars Hotel. Aí eu fui ouvir os discos em ordem cronológica. E eu falei, caramba, eles têm coisa aí. Desde o primeiro, o Anthem of the Sun, né? Aqueles. São discos legais, assim. Claro que eles vão mudando, né? Working Man's Dead é outra banda, parece. E aí vai pro American Beauty, já entra umas sutilezas de voz, assim, depois vai pro Mars Hotel, Wake of the Flood, né, que é meio...
É que sabe o que eu acho,
Sérgio? Eles vão mudando mesmo, né, eles vão...
É, mas eu sinto que essa primeira fase, o primeiro álbum, Grateful Dead, o Anthem of the Sun, o Aosho Moshoa, né, eu falo assim, né, Aosho Moshoa, são álbuns, cara, que assim, eu sinto, parece que uma angústia, assim, nos caras de querer registrar em estúdio o que eles faziam ao vivo. Porque o Live Dead já é um exemplo do que o Dead era ao vivo, uma parte disso, né? Tem a Dark Star, que é super emblemática e tudo mais. Mas eu acho que até o Aosho Show, o Dead não conseguiu registrar em estúdio o que a banda realmente era. Não dá pra você pegar um disco desses e falar, isso é Grateful Dead. Eu acho que isso só começou a acontecer quando eles foram do American Beauty pra frente, entendeu? Essa fase mais de canção, mais de composição, mais de criar um álbum fechadinho mesmo. Como é o American Beauty, Working Man's Dead, que é uma... dobradinha ali.
Sim, mas o Working Man's Dead é antes, não é? Ou tá certo aqui a ordem?
A dobradinha...
Eu acho que o Working Man's Dead é antes do American
Beauty. É um pouco antes.
É do mesmo ano, né?
É do mesmo ano, 69, né?
70, né?
70, né?
E tem aquela série Classic Albums, né? Que os dois estão juntos, né?
Sim,
Acho que eles fazem uma dobradinha, mas eu acho que eles são mais legais em estúdio do que ao vivo.
Eu também acho.
Muito
chato. Não, mas acho que quem quer conhecer Grateful Dead, José, tem que ir atrás dos bootlegs, dos discos ao vivo, entendeu? Eu acho que em estúdio, o Dead não é, se você for ficar só em estúdio, não dá pra você ter uma dimensão do que foi a banda, eu acho.
Mas
é uma banda ao vivo.
Não, mas eu concordo ao vivo que eu acho que eles são mais chatos.
Em estúdio é mais legal.
Do que você ouve.
Se você estiver no clima, eles precisam que você esteja no clima, né? E nem é um clima...
E se eu não me engano, o Bruno também acha isso, Bento, que são melhores no estúdio. Eu não sei.
Eu
não
acho mais legal ouvir disco de estúdio do que ao vivo. Tirando esse o primeiro ao vivo, que é o
Live Dead.
O Live Dead, que é o que tem Darkstar, aquela faixona e tal, né? O primeiro deles de estúdio eu não gosto também, acho. Uhum. É lá que tem Good Morning, Little Schoolgirl. É a pior versão de Good Morning.
É a pior também.
A pior que eu já ouvi na essa música.
Olha, mas eles fizeram melhor de Dancing in the Street.
Meu Deus,
eu acho a melhor versão.
Não, melhor que a original, seja.
Melhor e melhor que a dos Kinks, melhor que, sei lá.
Bowie com Mick Jagger.
Melhor, melhor do que a do Van Halen. Eu acho isso, hein?
Ouve o Good Morning, a melhor versão.
Você não gosta dessa versão? Eu acho boa pra caramba essa versão.
Good Morning, Little Schoolgirl, é a melhor versão que eu gosto. Mais gosto é do Johnny Winter, mas... É, e essa do Dead pra mim disparada então, pior das que eu já ouvi.
Mas a Good Morning, Little Schoolgirl, que o... Que o Johnny Winter gravou, a letra é a mesma, mas a música não é a mesma que os Yardbirds gravaram.
Não é a mesma que os Yardbirds gravaram.
Só a letra é a mesma.
Então, pra minha alegria, cara, o meu favorito do Dead é o triplo ao vivo na Europa em 72, né? Europe 72.
Tá no meu top
5. E agora saiu uma. Saiu. Todos os shows saíram em CD, em box. Todos os shows da turnê europeia de 72. E tem no Spotify, cara. Então, putz. Acho que pra quem é fã de Dead, isso é...
Ah, eu vou ouvir.
Holy Grail. Ah, não, mas é, o que tem de coisa deles ao vivo é infinito, né? Assim,
é.
Desde que eu tinha a loja, nossa, toda
semana... É por isso que eles são muito... E eu sempre ficava... Não fazia sentido, eu pensava comigo, eu gostar de Fish, e eu gosto bastante de
Fish.
Eu
já te falava isso.
É, eu lembro que o Bento falava isso. Não fazia mesmo sentido eu não gostar de Grateful Dead. Era caso de calhar de ouvir no momento certo... E parece que com música, pra mim, funciona muito assim, né? Você abre aquela porta, não tem mais volta. Você abre uma porta, conseguiu abrir essa porta, às vezes demora. Eu tentava e não encaixava. Tentava e nunca dava. Aí chegou uma hora, eu abriu, primeiro com o Mars Hotel, e depois eu lembro que eu fui pra Portugal, não agora pra morar, mas a última viagem que eu fiz pra lá, que foi acho que no começo do ano, antes de ter a bolsa. E eu ouvi no avião a Box of Rain e eu ficava, meu Deus, essa música é maravilhosa, eu ficava repetindo. E eu ouvi umas 20 vezes essa música.
Nossa.
Falei, caramba, aí o American Beauty também desceu, aí começou a descer os outros discos.
Assim. Ele é palatado, assim, mas o que eu acho, o que eu mais gosto do Grateful Dead, por incrível que pareça, é aquele disco do Jair Garcia solo primeiro. O Garcia, né, que tem... Saiu no Brasil,
com a capa censurada,
com a capa
censurada. O Bob Weir solo também é bom.
O Ace também é legal.
Saiu aqui
também.
Muito legal também.
Agora esse Garcia eu acho legal porque ele tem aquelas. Que eu acho ele muito melodioso, o Jair Garcia. Assim,
ele tem um som dele.
Lembra muito o Jorge Harrison, né? Nas harmonias, eu acho assim, no timbre, na delicadeza
que o Jorge Harrison
tem. Eu acho que o José vai chegar lá, hein?
Eu acho que sim também. É que ele é mais teimoso, mas eu acho que ele chega lá também.
É mais torrão, assim. Não, mas esse do Jagger, é legal porque também tem umas coisas experimentais, assim, coisas de clima, né?
Ô, José, mas eu lembro que o Blues for All é um disco que você gosta também.
Gosto,
a gente conversava sobre esse disco, né? Que você pegou também na época.
É o escasso.
E saiu no Brasil e você achava ele fácil, né? Então, na época eu lembro que eu comprei, eu via muito, e é um disco meio progressivo,
É um bom disco pra quem quer iniciar no Dead também, no universo. Acho que é uma boa porta de entrada, né? Mais que os
Mas eu acho que ele é uma progressão bem coerente com o Mars Hotel, né? Ele é um Mars Hotel.
Eu gosto mais dele que do Mars
Hotel. Quase um Mars Hotel 2, assim. O Mars Hotel acho que é mais variado do que ele. Eu adoro os dois.
Eu considero, o From the Mars Hotel e o Wake of the Flood, né? Que são discos de 73, 74.
Quando entrou o God Show, né? Aquele God Show, Kevin Godshow.
Com a esposa, que era cantora e tal. É outra fase do Dead, mas é uma fase muito legal. Acho que é uma fase até subestimada. Assim, ninguém fala muito desses álbuns, né? Aqui no Brasil a gente fala mais dos que saíram aqui, né?
Live do American Dead, Beauty do...
E o Blues for All, o pessoal fala muito aqui. Mas são discos bem legais também, esses dois, né?
Eu acho.
E aí tem a fase da Arista depois, né? Que também era baba em vinil, né, José? Terrapin Station.
Começa com o Terrapin Station. Street, né? A música Shake Down Street é muito boa.
São legais
impressionantes
também, né? O Go to Heaven eu não lembro muito.
É o pior.
É legal, mas ela não é ruim, não.
Parado, eu acho.
Não, é legal. É, José. Esse eu acho legal o Go to Heaven.
É aquela questão de branco,
é, né? É. Mas o Bruno que fala, né, que eles se empolgaram com o Bee Gees, né? É nessa época que começaram o Terrapin Station, começou a levar a banda para uma coisa mais dançante e tal. É muito legal.
Agora, eles são marqueteiros, né? Assim, no sentido de que eles criaram. Nossa, eles, porque eles foram algumas das primeiras bandas a paparicar fã clube, essas coisas assim, então, pôr endereço para os caras.
Mas é uma relação mesmo próxima com o público que eles querem estabelecer.
Então, mas eu acho que 200 mil pessoas no concerto, 100 mil vão pelo clima. Eu acho que 100 mil vão para 11 anos. Assustando, claro. Metade vai pelo clima e metade vai pela música. Eu acho que...
É que o Grateful Dead nos Estados Unidos é curioso demais isso. Assim, essa é uma das coisas que eu também me faz gostar muito da banda. Assim, tentar estudar e tentar entender a banda. Virou uma comunidade, virou um estilo de vida o Grateful Dead, né? É mais que uma banda. Então, é mais que um estilo musical. É um estilo de vida, cara.
Que eu falei, você vai no show,
é uma coisa meio messiânica, meio Raul Seixas no Brasil.
E não é, assim, e não é só hippie, né?
Muita gente, não é só hippie, é algo mais. Todas as classes sociais gostam. É que nem o Raul no Brasil, cara, mais ou menos. Assim, é uma coisa meio de culto, coisa meio religiosa que todas as classes sociais consomem aquilo. Eu acho incrível isso.
Eu acho. E é meio culto mesmo, né?
Eu tive o prazer de assistir um show do Furter, naquela banda que é do Bobby Weir com o Phil Lesh. Num festival chamado
Clone. O Phil Lesh é o compositor da minha preferida do Grateful Dead.
Allman Brothers e o Further, né? As duas bandas principais. O Further fez 3 shows e, sei lá, 3 horas e meia de duração. E eu senti um pouco isso. Deu pra sentir um pouco desse clima de como que é o culto aos caras lá, assim. É uma coisa muito intensa, muito forte.
É um culto,
assim,
né?
E eles criaram uma sociedade paralela, cara. Tinha caras que viviam de seguir o Grateful Dead costa a costa nos Estados Unidos, vendendo os tapes que eles deixavam você gravar no show, comercializando, sei lá, discos pirata, camisetas, cara, e tudo. Então, ou seja, virou uma sociedade.
Virou,
cara,
uma sociedade.
Os fãs do Dead. Depois isso saiu do controle nos anos 80, né? Com a volta deles. O Bobby Weir até fala naquele documentário que a coisa acabou sufocando a própria banda.
Com a MTV, acabou.
Vocês viram aquele filme, A Música Nunca Parou? É muito bom esse filme.
É uma loja de discos. E...
Não. É que o cara tá doente, tá com bloqueio. E aí ela acha. E ele adora Grateful Dead. E aí o pai leva o filho.
Termina
muito legal
concerto,
isso.
Cara, Dead.
Eu lembro que até a gente comentou que só escolheram a banda errada, né? E eu concordei, né?
O filme é bom.
Na época eu subestimava o Grateful Dead.
É legal, assim. Mas eu acho assim, que eles têm essa coisa de culto, né? Então, assim, é muito maior que a música, né? Por isso que a gente... Mas eu falo muito nome e pouco.
A música acabou virando segundo plano.
Acho que é show do Grateful Dead. Vamos lá, não sei o que.
Mas isso é injusto.
Mas você nem sabe
os títulos. Eu acho que eles são bons de capa.
São bons de capa.
Não, eu acho. Independente do Mars Hotel é muito legal.
Gostar ou não da música, de ver relevância ou não na música.
Do Terrapin Station,
eu acho que a capa, as capas
parece Little Feat, né?
É. Foi o mesmo.
É o mesmo cara.
E o Lowell George que produziu.
Ah, tá. Então tem
uma coisa que é uma coisa que a mim sempre predispôs muito a tentar ouvir o Grateful Dead e achar legal as capas.
As capas,
como
Bruce,
por exemplo,
Allah,
do Blues for Allah. E de outros discos também, do American Beauty, do Europe.
The Wake of the Flood é muito legal também.
Ô, José, você tocou nesse assunto do happening, né? Da ocasião de você ir num show, viver aquela experiência do Grateful Dead que eles acabaram vendendo isso também, né? Mas eu acho que é a banda ideal pra isso, porque eles vieram daquela coisa dos acid tests lá de São Francisco, né? Eles já tocavam nesses eventos como Warlocks, né? Pre-Grateful Dead. Ou seja, em 64, 65, os caras já estavam lá nesses... celebrações lisérgicas, quando o LSD era liberado. Acho que o Dead, sabe, eles tinham, como se fala, know-how pra fazer isso, assim, também, sabe? Acho que foi a banda certa, né?
Foi.
Nesse sentido, entendeu?
Eu acho que a grande maioria das bandas de São Francisco, eu acho todas legais, assim, porque eu gosto do clima, eu gosto da época, é o que me emociona mais, é isso,
cara,
identifico. Mas acho que elas são, a grande maioria é superestimada, né? Tem muita, é que eu sou ruim de, assim, de guardar, de guardar, mas tem muita banda legal de São Francisco que não são essas top, que não são o Jefferson Plaine, que não são o Dead, ou quem mais lá...
Moby Grape,
Steve Miller, né? Também de São Francisco, esses caras. Steve Miller é legal,
mas não é associado à cena, né?
É, não é associado à cena, mas assim, tem muita banda legal em São Francisco, assim, e acho que essas. Algumas se destacam. É, quando você tá lá na hora certa, né?
O Trouble.
Trouble é Chicago.
Trouble é Chicago. O Êxodo de São Francisco.
A Metallica foi pra São Francisco.
Ah, é, a Metallica tem essa ligação com São Francisco.
O Grateful Dead, que a nossa amada Grateful Dead, foi muito zoado pelo Zappa, né?
É.
Muito aquele flower punk, todas aquelas muito zoado, assim. Eu não identifico, ou pelo menos não lembro, de nenhuma zoeira direta, assim, mas parece que o Zappa zoava com todo aquele movimento, ah, né? Sim, com toda aquela.
O Zappa foi, acho que foi o primeiro cara a satirizar o movimento hippie, né? Com o We're Only It for the Money.
Exatamente.
Né? 68.
É. Acho que... eles conseguiram feito também. E terem feito o pior disco ao vivo da história, que é o Dylan Dead, né? Eles conseguiram estragar um repertório histórico do Bob Dylan. Eles conseguiram
mas horrível,
um disco horrível. Particularmente, eu não acho ruim, mas.
Nossa, você vê aquele.
Eu lembro que eu achava Dylan ruim, Dead, mas eu não. Dead, né? Eu não ouvi depois de outra gravação.
Aí você vai ouvir e não sai nada.
José, mas o In the Dark você gosta? Que a volta
gosto,
do Dead,
eu gosto,
né? Esse disco é legal.
É, acho delicado.
Mas eu gosto do Tio Hammond também. Mas
do próximo,
que vem depois,
Built, alguma coisa, Built. Que vem depois do In the Dark.
Built to Last, não é isso?
Built to Last.
Que saiu aqui no Brasil também.
O problema do In the Dark foram os clipes, foi o clipe, né?
É, da
I Will Get Back.
Problema pra eles, né?
O I Will Get Back?
Ah, ou não
é? Essa que é legal.
Não, ainda não acho essa música mesmo.
Acho legal.
Essa dela
é o clipe das marionetes.
Ah, das marionetes. É. Isso, então.
Passava no som pop, isso, né?
Sim, direto.
Aquele documentário bom.
Eu já gostava na época.
Fala, né, que esse clipe levou os caras para um outro
patamar. Touch of Grey.
Touch of Grey, é.
E que eles não estavam incomodados.
O nome dessa música é Touch of Grey.
Tá. Então, aí a geração MTV descobriu o Grateful Dead. E os shows começaram lá a ter aquela galera que ia pra bagunçar e ficar drogada e encher o saco, sabe? O sem noção. Assim.
Uh-huh.
Então o Bob Weir fala que isso que foi minando o Jerry Garcia e, sabe, porra, tá aqueles brincando. Shows pra milhares de pessoas, milhares de malas e caras insanos, querendo só o oba-oba da coisa.
Tinha perdido.
Outra geração, né?
É.
Mudou.
É, mudou a geração. Agora, eu não sei, porque eu acho que eu acho o Jair Garcia assim muito pro Grateful Dead. Mas eu acho o Phil Lesh um puta baixista.
Bom pra os caras.
Não é que eu acho que são ruins ou não. Assim, eu acho o Garcia. Não sei, eu gosto do estilo do Garcia. Eu acho coisa assim mais delicada. Tá? Eu acho que o Garcia tem aquela procura de notas, assim, de timbres.
O próprio Garcia reconheceu que a entrada do casal Gold Show lá mudou a banda. Ele falou, olha, eles entraram com novas ideias, tal, a gente foi muito influenciado, eu já li isso aí.
Eu não gosto dele quando ele aqueles discos com o David Grease, mas esses caras muito
bluegrass, assim.
Bluegrass, tal, assim, eu já não gosto, mas aqueles dois primeiros solos do Garcia, e tem fora nesse documentário
os projetos.
Alguém também fala que o Bob Weir, né?
Uhum.
Seria o maior sideman da história do rock. Porque ele fazia, vamos dizer assim, a cama pro Jerry Garcia, né? Fez, né? Durante a vida toda. E que ele teria sido assim, o cara mais importante, o segundo homem. Ele fala assim, numa banda, se você se conformar em ser o segundo cara.
Fez, mais ou menos.
Na ideia, então, o Bob se conformou que ele era o segundo cara. Ele não quis aparecer mais que eu. Assim,
e,
que aparecia que eu diga musicalmente, né? Mas ele era um boa pinta, que pegava as menininhas, né?
Ele até aparece bastante no Terrapin Station. O lado 1 é praticamente todo dele. Ele canta todas, compõe quase todas.
Eles
compõe três, acho.
Eles tinham uma sintonia legal, assim, de segundo o Bob Weir, ele fala nesse comentário, né? Que ele sabia que ele e o Jerry se entendiam muito musicalmente, né? Ele sabia onde o cara precisava pro Jerry aparecer. Os solos dele.
Então. E você falou do casal que entrou nessa outra banda, foi logo após a morte do Pigpen também, né?
Isso,
e quando ele morreu, a banda também mudou, né, cara?
Teve um baque,
conexão dos anos 60.
Acho que é justamente o Wake of the Flood, né? Teve esse intervalo entre o American Beauty e o
Europe 72,
foi aí só lançaram turnê, ao vivo.
Pigpen. Bom.
Aí teve esse intervalo aí.
É isso, né? Uma banda. Tem muita coisa pra ler, estudar. Tem aquele livro do Grateful Dead que eu tenho, né, Cadinho? Não, que o Cadinho sempre brinca.
É um desperdício de papel. Eu brinquei uma vez. Ele sempre lembra isso. Eu
acho que foi o José
vez.
Que falou. Hoje eu cheguei com a camiseta do Dead. Aqui o Cadinho falou: desperdício de pano.
É.
Então quer dizer. Mas esse disco é muito bacana. É um livro. Disco não, esse livro é super legal. Eu não vou lembrar o nome. Mas é um livrão que saiu do Grateful Dead. Super legal pra quem quiser conhecer. É daquela editora DK. Eu não vou lembrar o nome.
Ah, essa editora é uma
editora famosa. É um livrão do Dead. Eles lançam tudo, sim. É uma timeline baratos, do Grateful Dead. Sim, é incrível.
Vou ter que ir atrás, Betel. Vou ter que ir atrás.
Eu tava lendo um que eu tenho
um
aí,
pouco
mas
livro.
Ele é mais superficial, mas também. Assim, mas foi o suficiente.
Eu acho que se chama The Illustrated Trip. É o nome do livro, se eu não me engano. The Illustrated.
O José é o próximo. É, tá valendo. José é o próximo.
Não, George
é.
Harrison. Não, pra fazer José.
É que ele não quer dar braço a torcer, mas ele é o próximo.
Eu acho que tá 3-1, viu, Sérgio?
Acho que, eu acho que o jogo não, termina 3-1.
É. O José, eu acho que é de se esperar que ele. Não que ele vire fã agora, né, do Grateful Dead, mas era de se esperar que ele fosse fã do Grateful Dead, porque ele gosta muito do som de São, da cena de São Francisco. Eu daqui acho que sou o que menos tem interesse na cena de São Francisco. Eu gosto de várias bandas, mas principalmente o Moby Grape.
E o Santana?
Mas eu não tenho muito. É, principalmente o Santana, que é aquele negócio. É diferente. Né?
Sly,
né? Eles, é, mas são bandas que.
É, que não são o som de São Francisco.
São, é isso. São faz parte da cena por estar na cidade na época, mas não são o som típico de São Francisco, né? Tal. Mas assim, eu sou aqui o que menos tem interesse nesse som, né? Típico de São Francisco. Então é normal que eu não vou também. É, tanto, embora tenha esse fato que realmente o Grateful Dead transcenda.
Eu tenho um amigo que ele tem uma frase polêmica. Ele falou: olha, cara, pra gostar de Grateful Dead, ser fã da banda, você tem que ter um apreço por certas substâncias aí. Mas senão você não vai entrar nesse universo
isso
nunca.
Isso é até
um amigo meu que fala isso.
Embora não seja necessariamente, existe o pressuposto pela imagem que se criou com a colaboração da banda própria também, né?
É claro, e eu tava lendo recentemente a biografia do Greg Allman. Banda Allman Brothers foi outra banda que tocou muito com o Grateful Dead, né? Tanto que o Watkins Glen lá, 73, maior público da história e tal. Os headliners eram Grateful Dead e Allman Brothers. E o Greg conta que ele e o Duane, na época, eles nunca conseguiram entender. Eles falam, pô, meu, como é que a galera gosta tanto dessa banda? Como é que o pessoal vai no show e fica dançando por 3, 4, 5 horas? Aí diz que num dos shows lá, eles viram no backstage que o Dead tinha galões e galões, assim, de bebidas batizadas com ácido, né, que eles ofereciam pro público, bicho. Então todo mundo louco, né? Aí o Duane falava, tá vendo? É isso só aqui, por isso que os caras gostam tanto do Grateful Dead.
É até uma autocrítica, assim, sobra, ninguém vai aguentar isso aqui.
Não podia ter morrido.
Os Allman Brothers acho bem mais legal que o Grateful Dead.
Não, nem a pau.
Nesse estilo de
nem a pau. Mais eu acho no mínimo umas 3 mil vezes.
Eu acho que antes de eu entrar pra seita, eu já preferi o Dead.
Eles têm menos discos, assim... legais, não. Até dos anos 80, reouvindo hoje, eu até gosto do Allman Brothers.
Nossa,
os,
meu.
É meio...
Os caras são demais. É. Até os anos 80.
Não é tão legal quanto... Mas mesmo sem o Daniel,
inclusive,
não morreu.
Mas eu, tá dentro, eu confesso que é a próxima que eu vou reouvir, assim, com atenção. Eu devo isso a vocês.
Como diz aquela frase que alguns dizem que é verídica na camiseta do Rich Blackmore? Alguns dizem que é verídica, mas eu não cravaria com certeza que é verídica, mas é uma piada é um meme pré-meme, né?
Pré-meme.
Que é uma piada maravilhosa na camiseta do Rich Blackmore. If Grateful Dead can make it, anyone can. Ou seja, se o Grateful Dead consegue, qualquer um consegue. A camisa do Rich Blackmore, tá?
Aí veio o punk dizendo. E jogou isso por terra.
Esse negócio...
Do It Yourself do punk... ultrapassou o...
Não, eu acho que confirmou isso, né? O do It Yourself do punk, acho que confirmou
não, mas
isso.
Mas eu quero dizer que...
É interessante, hein?
É interessante.
Legal.
É que os caras do Grateful Dead são melhores músicos do que os da geração punk, no geral.
É, no geral, sim.
É isso que
sim,
eu quero dizer.
Sim, sim. São tarimbados, né? Os caras têm
só o que eles fizeram de show, né? Alguma coisa eles aprenderam.
É, você que
só
as horas de palco, né?
Porque, meu, eles estudavam muito.
Eles abrem voz.
Só as horas de palco, carinho.
Não, mas eles já estavam.
Foi a banda que mais.
Por isso que ele gosta de Box of Rain, porque abre voz.
Não,
mas eles já estavam dentro dos Estados Unidos, eles não precisavam entrar.
É verdade.
10 mil shows.
É a banda que mais tocou ao vivo, eu acho, na época. Porque acho que ninguém bate o 10 mil de horas de palco, carinho. Ninguém bate,
é que nem a Croácia, né? Ela chegou na final da Copa com um jogo a mais do que todos os outros, porque ela tinha jogado 3 prorrogações.
É muito fudendo o que jogou mesmo. De prorrogação.
É a Croácia das bandas de São Francisco.
Não, e outra, e o.
Meu, já pensou se o Grateful Dead fosse um time, meu?
Não, mais prorrogação, eu não quero mais.
Sabe,
cobrança alternada de pênalti.
É.
A prorrogação são 3 shows. Os caras não tinham.
Tá nas cobranças alternadas. Se eles perderam, eu vou perder também, porque continua.
Por isso que
top muito five,
público
pessoal.
Não ouvia a música.
Eu vou fazer meu top 5, mas antes de encerrar, eu só queria dizer também que o Dead foi uma das bandas mais influentes dos Estados Unidos, né? Nesse cenário das jam bands, todo esse cenário dos anos 90 pra cá. Que entrou
além do
Govern
Fish,
Widespread Panic, todas essas bandas.
É,
essa
é legal também.
São todos filhos do Dead, né? O Mo, aquela banda Mo.
Sim.
The String Cheese Incident. Tem tantas bandas, né, de jam bands aí que
mas
são filhos do Dead.
É mas o Fish acho que mais é mais associado ao Dead.
É,
né?
É, acho que é. Mas é um cenário gigantesco.
Trey Anastasio, né?
Fish nos Estados Unidos tem um circuito dessas bandas que todo festival de verão esses caras estão lá, assim.
É, acho que isso.
O Fish gravou o álbum branco inteiro, né?
Foi o Fish?
É, foi o Fish. Foi o Fish. Acho que foi, não lembro. Bom.
Sei, o Fish é uma bandaça também, eu gosto muito.
Tanto que o Trey Anastasio tá nessa. Não é volta do Grateful Dead, né? Mas essas turnê aí ele fez o show.
Tá aí um tema. Outro tema interessante pra um eventual. Bandas que gravaram um álbum inteiro da outra banda, né? Tem vários.
Tem o Camper Van Beethoven, né? Que gravou o Tusk.
Tem vários.
Gravou o Tusk.
Gravou o Tusk.
Tusk.
Gravou o Bertrand. Gravou o Tusk. Que é duplo.
Nem o Rumor. O Rumor seria o óbvio. É ruim esse disco.
O Laibach que gravou o Let It Be sem a música Let It Be. O Big Daddy que gravou o Sgt. Peppers.
Bom, vou pro meu top 5.
Vai lá.
Europe 72, American Nossa. Beauty, Blues for Allah, From the Mars Hotel e Live Dead.
Nossa, aí. Cara, você. Vou achar que eu não tenho opinião e que eu vou na fala do chefe, porque American Beauty, Europe 72, né? Porque saiu aqui, eu comprei na época, um disco triplo, né?
Eu preciso ouvir comprei, melhor assim, ao vivo, um sebo, tal. Não ouvi tão bem.
Blues for Allah e Workman's Dead. E. Aí fica em aberto, vai 4.
Tá, vou falar meus 5. Em ordem de preferência. Primeiro lugar, From the Mars Hotel. Foi a minha porta de entrada pro Grateful Dead. Segundo, Blues for Allah. Terceiro, Terrapin Station. Quarto, American Beauty. E quinto, Wake of the Flood.
Pronto. Bom, eu não fiz top 5 do.
Você
do...
nem gosta, é, então, seria uma ofensa.
Eu ia fazer o bottom 5, acho que seria. Agora, o meu. O Bentão colocou o Europe. Você também colocou o Europe?
Também.
72, meu. O Europe 72 foi a minha primeira e maior decepção com o Grateful Dead.
Eu também não. Eu não gostava.
Porque eu tive. Meu,
um problema sentimental.
Uma coisa que faz com que, pelo menos eu, tenha uma predisposição a adorar o disco é tê-lo numa edição maravilhosa. E eu tive o. O Europe 72 numa edição, embora não fosse meu, fosse na loja, mas a gente quando tem loja de disco e tem um aparece um vinil super legal, até que ele seja vendido, ele é nosso. Entendeu? E ele fica, e o momento da venda também é uma coisa legal, porque dependendo de quem compra, é claro, sim, né?
Vai vender pra qualquer um.
A conversa, eu lembrei disso também. A conversa, né, com o cara que tá comprando e tudo mais. Agora, esse negócio de gostar ou não do Grateful Dead, o bom que você falar, de você falar que não gosta de uma banda como o Grateful Dead, não vai causar revolta no fã, porque o fã do Grateful Dead é um cara que tem essa qualidade, já vai ser um cara mais calmo, pacífico, revoltado. Então, isso é legal. Pode falar pra. Eu acho que o Hawkwind é meio que um não equivalente em termos de seita e de culto, mas musical, assim, do Grateful Dead, no rock britânico, talvez seja, assim, por causa da. De certos, e o Hawkwind, assim, eles são muito piores músicos que o Grateful Dead. Ou são piores, não sei se são muito piores, mas na média são piores. E se você falar do mal do Hawkwind, pra mim não tem problema nenhum também, tá?
E tem o Man que a gente só falou em off, né? Que é uma versão galesa do Grateful Dead.
É, o Man acho que se encaixa mais, né? Como banda.
Mas eu falei.
A gente falou em off,
tá certo.
Naquela hora a gente já tava fazendo o programa sem
Eu associo muito justamente o Dead ao Man.
Muita gente.
Bom, mas vamos fazer a pausa.
Você perguntar País de Gales, ou São Francisco, né? País de Gales. É muito mais legal.
O País de Gales é a
costa. País de Gales que eu digo
é a costa oeste, né?
Você conhece a capital ali, né?
Fica na costa oeste.
É da, costa oeste da
Grã-Bretanha.
É costa oeste, um frio danado.
West Coast,
chuva,
West Coast.
Vento, mas é um país bacana.
Vamos lá, vai cruza na área daqui a pouquinho e vai ter também o prêmio.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. Sleep.
Então cruza na área, José Damiano. É o José que vai cruzar.
Agora vamos ver. Agora é a hora da verdade, né? O duelo de gigantes aqui.
Aí, José.
Grateful Dead ou Birds?
Olha, o José deixou o Dead pro duelo, hein, cara?
Claro.
Fazia tempo que a gente não tinha o duelo com o tema principal, né?
Caramba, hein?
Putz.
Vamos lá.
Grateful Dead versus The Birds.
Ah, de Roger McGuinn.
Posso responder?
Cross, que fez erro, mano. Não,
pode, claro.
Tá sem internet.
Não vai poder responder.
Hoje, Grateful Dead.
Posso responder?
Não, tem explicação. Eu tô no meu momento Grateful Dead. Acabei de reouvir pro programa algumas coisas. Não reouvi muito, mas reouvi o que deu.
Grateful Dead é um belo cacófato.
E... e acho, então, no momento, eu acho que Grateful Dead.
Posso responder?
Historicamente, eu diria que é pau a pau.
Historicamente no seu gosto ou historicamente importância?
Não, não, pensando agora que eu gosto de Grateful Dead.
Ah,
olha!
Que nem aquele negócio. Dead. Que nem aquele negócio, né? Ah, isso aí não pode ser considerado. Isso aí que tá aí excursionando não pode ser considerado Jethro Tull. Pra você ou para a lei?
O cara perguntou. Mas eu. Mas eu acho duas bandas que tem a ver também, né?
Não,
bem que a
somente na fase country
a
rock.
Fase também, a fase Grand Parsons ali, a fase.
A fase com American Beauty.
É. Posso responder? Hoje, Birds.
Ontem, hoje, momento, sempre. Birds.
Ontem, hoje e amanhã. É ontem, sempre. Hoje e sempre. Só pra... Vai, tá bom.
Pra mim é Birds também. Birds também. Então, José. Aquela formação clássica, lá, Roger McGuinn, Chris Hillman, David Cross.
Gene Clark. Eu amo Chris Hillman. Gênio.
Me contenta, viu, José? Eu confesso que fiquei contente de saber que o senhor coloca o Grateful Dead como um gigante, né?
Não, é um gigante.
Isso já me conforta.
Não, eu nunca falei que
o José tá chegando lá, né, Sérgio?
Você já chegando lá, acho que já.
É questão de tempo.
Não, mas só dá um abraço.
O José é um gigante.
Já chegou.
Eu acho até mais importante que os Birds.
Sério?
Não. Importância na história
dele. Ele tem o público deles, né? Sem ser uma banda ultra comercial, tem o público deles, tá?
Tem o que é e tem o seu gosto.
É,
né? O que é, né?
Então, eu tô pensando na resposta, porque é isso que você fala, Zé. O meu gosto, eu acho que eu escutei mais Grateful Dead do que Birds na minha vida. Mas assim, em importância, eu acho que os Birds são maiores que o Dead.
Não, mas é o seu, sabe, gosto.
Eu acho que importância
em inovações, entendeu? Na época.
Importância musical.
Pioneirismo. Você acha que os Birds são
musical, sim.
Eu gostaria de dizer que você já respondeu,
Bertão. Então é isso. Eu acho que pioneirismo e tal, importância, os Birds são maiores que o Dead.
Não, mas o que você gosta mais de ouvir?
Ah, mas o que? É o que é.
Putz, é o que você gosta mais.
Eu amo Birds também.
A importância.
Por isso que é um duelo de gigantes, né?
É difícil, né?
Porque os dois são importantes, eu acho que os dois são legais, é por isso. Assim, eu gosto mais de ouvir Birds, mas não leva importância do Dead.
Bom,
nunca.
Eu fico com Grateful Dead.
Aí, deu um empate técnico aqui, hein?
2-2.
Técnico não. 2-2. Vai para os pênaltis, é tudo que o Grateful Dead queria, né? Vai para prorrogação.
Vai para prorrogação.
É o melhor chefe que eu posso ter.
O Grateful Dead tava querendo isso,
cara. Tava, claro.
É croácia. Você
acha que o Grateful Dead vai querer ganhar no tempo normal?
Exato, pelo empate.
Você acha que o Bobby Weir caiu na área e ficou lá estendido? Manda vir.
Olha, o Bobby Weir é o Neymar, hein?
É o Neymar.
É o Neymar do rock, aquela caída lá, né?
E o Roger McGuinn foi lá, levantou o Bobby Weir, tipo, pra sair rápido do campo.
Mas eu acho que os Birds são mais legais, mas assim, não. Por exemplo, Crosby, Stills and Nash. Eu gosto mais que Grateful Dead. Crosby, Nash e Young, né? Essa fase aí. Tem mais a ver com country rock americano, com jam. Mas o Nash
é importante. Ah, vamos pro. Que não é sorteio, vamos pro prêmio.
Prêmio! Hoje Brinde. Nós temos, carinho, aqui uma oferta do site fonesdeouvido.com.br, parceiro nosso aqui no PoeiraCast. Hoje a gente vai dar de presente o CD The Next Day do David Bowie, cara. O CDzinho Digipack aqui, ó, que bacana. Penúltimo disco do Bowie, né? Maravilhoso, né, cara? O que vocês acham?
Acho muito bom.
O Next Day e o Black Star são obras-primas, assim, recentes.
Black Star é obra-prima, esse é quase.
Eu amo os dois.
Né? Tem aquela música Valentine's Day, né, que eu gosto pra caramba.
Valentine's Day, tem a The Stars Are Out Tonight.
Tem um clipe maravilhoso.
Aquela que você falou, né, Cadinho? Qual que é a.
Where Are We Now?
Nossa,
pra mim já é um prenúncio também, né?
Da
situação.
A capa também, já é um prenúncio.
Saúde.
É mais, né? É um flashback.
Acho maravilhoso.
E uma pergunta, e eu não pensei na pergunta. Qual que vai ser a pergunta? Para o ouvinte responder e ganhar um Next Day. Vai, Sérgio.
Qual é o disco original que tinha essa capa antes do...
Boa.
Qual referência que está aqui na capa do Next Day?
Qual a referência da capa antes do quadrado?
Exato. A capa que está atrás do quadrado aqui, né? Do Bowie. Que disco do Bowie é esse? É só falar o nome, só escrever o nome do disco e postar no nosso post aqui deste episódio no site da Poeirazine. O primeiro, a resposta correta, né, Cadinho? Vai levar.
Ou seja, qual é o disco, né, que teve a sua. O disco original que teve a sua capa aí. Reciclada nessa capa do Next Day. Não é isso?
O nome do disco.
Então é isso. E a gente vai ficando por aqui com essa promoção do fonesdeouvido.com.br. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast.
PoeiraCast.